Justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que está envolvido com a couraça da justiça. E que essa justiça, Romanos capítulo 5, 17, diz: que pela ofensa de um, que por meio de um só, reinou a morte, muito mais, fica comigo, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, entrarão com o poder. Em vida, nesse tempo, eu vou reinar em vida, por meio de um só, através de Jesus Cristo, aleluia. Se a justiça que você tem na sua vida depende da sua obediência, você está perdido. Mas se ela depende da obediência de Cristo, então a nossa questão já está resolvida. Os justos não vivem em obediência. Está escrito: meu justo, da sua fé viverá. Pela sua fé será sustentado. E isso nós não podemos recuar, irmãos. Quer dizer, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós temos que nos acostumar na cidade, nos reduzir com essa justiça, sabe que não abre mão. Se você tentar pelo seu esforço, sabe, ser aprovado diante de Deus, a Bíblia diz que você vai entrar então naquilo que você vai fazer. Então, esse é o nosso ponto de vista. por fome, senão a que é mentira vai em Cristo, a justiça que procede de Deus. E essa justiça que procede de Deus é baseada em uma única coisa. Qual é essa coisa? A fé. A fé. Por que fé? Porque você não crê, mas ele está presente. Você não toca, mas ele está presente. Então, é por fé que é por fome, a justiça de Deus em Cristo. O Evangelho da paz do seu Espírito, amém em Cristo. Ninguém pode sentir paz e viver de paz de acusação, de condenação na sua mente, nos seus pensamentos. Então, quando nós provamos o imenso amor de Deus, manifesta a sua graça. A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Na verdade, nós recebemos a sociedade, já é privada desse tormento de alma. Por isso, quando diz muito ansioso, ela também. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ouvi isso, não dá paz no coração, não. Que é lindo da paz. Filipenses 4, 6, o Senhor diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, essa peça da armadura, irmãos, ela me dá colocada nos seus pés, imediatamente a pessoa vai lembrar que paz. Naquele espiritual é vital que você esteja calçado com o Evangelho da paz. Mas como se hoje a gente era o tempo de ser do tormento, que muita gente se calçou dela, e aí a pessoa vive essa vida angustiada, perturbada, e ela fala, ó, perseguindo ela, ela fala, ó, da hora, ela fala, ó, que loucura, mas a pessoa não tem paz na vida, não está, não. Nós recebemos o Evangelho da paz. Ah, esse diabo se levantar contra mim, eu tenho autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano será causado. Nenhum dano será causado. Então você pode ser. Salve! Por isso, a paz, a gente não vai dizer
superior. Nós vivemos essa paz. O inimigo não tem espaço para nos atacar. Você vive em paz. Você acorda em paz. Dorme em paz. Vive em paz. O Salmo 119 diz: em paz me deito e logo pego o sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Dormir. Depois ele fala um pouco do escudo da fé. O escudo é para proteger você. Você quer proteger seu corpo, né? Se você tiver sido ataque, você põe o escudo, né, para se defender. Agora, olha que coisa interessante. Que ela vai ser feita. A Bíblia diz que é feita pelo amor. Vamos ver esse texto. Gálatas 5, verso 6. Diz assim: porque Cristo Jesus, nesse mas a fé que atua pelo amor. Então, justifica que a nossa fé é fortalecida à medida que nós nos sentimos amados por Deus. Quanto mais você crê que você é amado, mais fé você tem. Por exemplo, por que nós não conseguimos pedir determinadas coisas a Deus na nação? Porque nós não temos certeza que nós estamos crescendo, que vai ser igual a você. Você, enquanto pai, você, enquanto mãe, você, enquanto irmão mais velho, mas já tem uma noite que queria um filho, você só, nós vamos ter tudo. Não vamos ter fome, você não pede nada, não vou dar nada, não pensa assim, não pensa nisso, não tem pressão de trabalho, você não vai lá que tem que resolver o negócio, não dá. Aí a gente estava lá em casa, quando ela passou a primeira máquina de sorvete, eu falo, mãe, o sorvete come, ela fala, ó. Mas eu falei que não ia dar nada, que isso vai ser nada. Aí ela roda, roda um pouquinho mais, daqui a pouco ele disse: mas estou com fome, eu não podia comer um sanduíche, eu não falei que eu não estou com fome, eu não sei a próxima missa que você quer. Aí nós achamos que nós somos melhores como pais quando os nossos filhos são profissionais. Isso aqui é pessoal, não é certo? Juntamente com ele, todas as coisas que ele vai. Quando você se sente amado por você, ele faz tudo aquilo. Eu lembro que eu estava muito chateado, segurando a atenção do meu filho mais velho, que na adolescência, eu falei: meu filho, você que está muito chateado, não sei o que é aquele horário, sabe? Aquele tipo de irmão que fica fazendo as coisas, como todo pai faz. Merecendo mal, tá? Mas falta uma vez que eu não tenho tão feio. Meu amigo, isso não foi como eu falei, mas se a chance dele, daqui que ele se creia do que ele está, se nós pessoalmente se seguramos o nosso pai, será que foi de Deus? Mas se a gente tem da fé, nutrida pelo amor, como que Jesus fez com as suas mãos? Foi baseado tão somente na fé que ele recebeu milagres de Jesus. Os milagres foram conseguidos por causa da fé. Os céus que hoje existem eram incuráveis. Agora, será que todos aqueles que fez cumpriam a lei perfeitamente? Obviamente que não. Eles recebiam pela fé. Então a graça depende da fé. Mas a lei é a consciência das próprias obras e dos próprios méritos. As pessoas foram alvejadas pelos milagres e pelas bênçãos do Senhor Jesus. Todas elas eram somente pessoas, mas eles creram, né? E colheram os milagres daquela mulher, que vai dizer que está de vida da endemoniada, e eles falaram: Jesus, tira os nossos filhos, tira os seus filhos. Então, assim, mas se você tem que comer as migalhas, só que é uma migalha assim, sobre Deus, céu de Israel. A torcida está curada. Quer dizer,
Abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis. Ele só não abandona, mas quer galardão. Mas você tem necessidade de perseverança. Não desista. Continue. Vai em frente. Então, esse é o nosso estudo da fé. Correto. Capacete para proteger qual parte do corpo? A cabeça, aleluia. Então a palavra de Deus fala da esperança da nossa salvação. O que é esperança na Bíblia? Esperança na Bíblia é uma profunda expectativa de que coisas boas nos aguardam, de que coisas boas vão acontecer. Então, é uma esperança que nós guardamos no coração quando nós o amor do Pai, sabendo que somos amados, então esperamos que coisas boas aconteçam. Por isso é pavoroso quando você tem uma visão torta, deturpada de sentimento, porque você fica dentro de tudo com aquela sensação de tensão e tudo que acontece com a visão. É porque Deus está me punindo. Então, um dia desse, com a sua amiga da nossa igreja, é um feriado. Thank you. No dia que era para você pegar o diagnóstico negativo, você vai receber a notícia da sua cura. No dia que era para você chegar lá e não ter nada no banco, você vai receber um saldo lá. Você não sabe de onde vem essa provisão. Aleluia. Eu agora estou querendo fazer uma carta de visita com muita conta. Eu sou pessoa ligada com o cara de ter, com o mundo dele. Eu perguntei o diferente do banco. Como é isso que eu estou? A salvação que está em Cristo sempre. A boa notícia, qual é a boa notícia? É que uma vez você está em Cristo, nada pode separá-lo do seu amor. Nada me separará do amor de Deus. Amém, queridos? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem todos os motivos para vencer e esperar que coisas boas aconteçam na sua vida. Ela é precisa, né? Ela é extremamente poderosa, podendo cortar as obras do inferno em pedaços. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, de dois cortes, né? De cortes dois lados. Ela diz que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para os sentidos, pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, que lugar é esse entre alma e espírito? Que lugar é esse entre ossos e medulas que eu não sei? É um lugar onde a medicina não entra, onde o médico não alcança, onde a psicologia não conhece, mas a palavra de Deus opera. A palavra de Deus chega onde ninguém chega. A Bíblia diz que ela consegue chegar. Então, qual é o nosso desafio? Liberar a palavra de Deus. Libere a palavra de Deus. Deixa Deus agir. Porque quando você fala a palavra de Deus, é como se fosse Deus falando. Ouça, vou te falar. A palavra de Deus foi primeiramente falada, depois escrita, para que pudesse ser falada. Ela não foi primeiramente escrita, ela foi primeiramente falada. O propósito da palavra de Deus é que você fale. Como você fala a palavra de Deus, é Deus falando. Aleluia. Então, quando você libera a palavra de Deus, você, a Bíblia diz que você conhece uma atingir do mesmo modo que uma bala pode atingir o adversário. A palavra de Deus, ela é poderosa, a Bíblia diz, para discernir pensamentos e também propósitos do coração. Eu estou assim, empolgado, porque
discurso aqui, porque a vida é muito percebida. Essa pessoa não consegue gravar, porque ela fala que está entrando. Ela está operando a sua vida atralada de fruto, de medulas e ossos. De um menino alto e espírito separado, que é do céu, que é da terra, que é do homem, que é de Deus, que é espiritual, que é natural, que é celestial, que é terrestre, que está separando tudo. Outra postura, outro posicionamento, que vem a palavra operando dentro dos seus filhos. Então, sabe do que você libere a palavra? Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas se ela for, apenas letras impressas, não será escrito que se fala. Então, o que é essa expressão aqui? A palavra de Deus não morre, é a palavra ativa. Morre é a palavra escrita, mas a minha palavra ativada em nós temos o Espírito. O Espírito são as palavras do Espírito, o Espírito é vida. Então, mais uma vez, essa expressão Espírito e vida, né? A palavra é vida, a palavra é vida, é Espírito e vida. Irmãos, tudo que Deus faz, tudo que Deus vai fazer na sua vida, vai acontecer na mesma maneira, pela palavra. Da criação do mundo, que existia essa palavra. Não havia nada de espírito que Deus pairava, se jogava, gestava, aquele que disse, existe a palavra de espírito, da Bíblia até o final da Bíblia. Você vai encontrar essa operação de Deus. Então, tomamos a espada e conseguimos a palavra, que é uma arma que não funciona mais na nossa mão, mas na nossa. Ouça isso que eu vou falar, é extremamente importante. Quando João teve a visão do Cristo descendo, a Bíblia diz que ele tinha uma espada virada na cintura da sua boca. Na antiga aliança, a espada estava na mão, você lutava com a espada na mão, você queria distinguir sua espada. Na nova aliança, ela saiu da mão e foi para sua boca. Isso era algo revolucionário. Por isso, naquele momento, foram prender Jesus. Sai dos nossos lábios, aleluia, e a palavra que sai da sua boca vai produzir o que ela diz, vai gerar vida, vai destruir e fazer as obras do diabo, amém, queridos. Então, se Jesus for na boca, nós vamos usar também na boca, esqueci da palavra, proclame a palavra, fale a palavra, e você vai colher os resultados da palavra, aleluia. Apocalipse 12, verso 11, diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Meu irmão, você não pode derrotar o diabo com a sua própria força, mas você pode derrotá-lo com a palavra do Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus é a verdade, não é o, e a verdade não é o que você vê, que a palavra de Deus diz. A fé segue a verdade, não é o fato, é a verdade. Então, ainda que você não sinta,
Orando em todo tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, é uma arma que faz parte da armadura, a oração do Espírito, você ou não? Eles orando em todo tempo. Você só pode orar em todo tempo de uma única forma. Que você apoia? Orando em Cristo. Orando em Cristo. Enquanto que você não consegue, mas em língua você consegue. Por quê? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14:14, ele diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Discutida. Então, isso aqui não é aquele dom de línguas da interpretação que você sabe que é quase que difícil de aprender isso. A língua como um sinal para os incrédulos, que foi aquilo que aconteceu com os pentecostes. Mas não quiseram ouvir. Irmão, muita gente quer ouvir. Paz. Como se está fazendo
Ricardo do céu, situado no Espírito de Deus, irmãos, quando nós oramos em línguas, nós somos santificados constantemente, o nosso ser completamente, o que fala em outra língua, a si mesmo santifica, e quando você edifica o seu espírito, meu irmão, Satanás perde espaço, a alma perde espaço, a carne perde espaço na sua vida. Você não faz, você fala do que está feito. Na graça, suas mãos são inúteis. Na graça, sua boca cria o seu destino, cria a sua realidade. Na graça, a boca diz que a verdade sai e ela sai. Na graça, sua boca diz: Filho, seja liberto e ele é liberto. Provisão venha e ela vem. Satanás solta a minha família e ele solta a sua família. Na graça, eu não tenho. Glória a Deus, você falar aleluia, você tem que levantar a vida para tomar a palavra de Deus, e à medida que você vai proclamando, e à medida que você vai orando em línguas, sabe, rios da sua vida, só foi de Deus. Você fica edificado na fé, só parecido no Senhor, e no fundo do seu poder, sabe o que você vai falar? Isso não vai dar nada para o mundo. Já venceu e nós vencemos por ele. O que é a guerra hoje? A guerra é uma proclamação da nossa vitória. Aleluia! Que glória a Deus nesse lugar. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra essa boca, estenda essa mão, na graça, agora você estende a adoração, Senhor. E erga as suas mãos, abra essa boca e faça proclamações proféticas nessa tarde. Diga, Senhor, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério,